Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho segundo São Mateus, o capítulo de número 6. Jesus está aqui ensinando aos seus discípulos no chamado Sermão do Monte e começa a falar sobre dinheiro. E você sabe que estamos conversando sobre nitroglicerina. Nitroglicerina, esse composto químico explosivo. Oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e carbono. Mexeu errado, explode. Mexeu com displicência, mexeu de maneira descuidada. Mexeu errado, explode. Nitroglicerina é assim, mexeu errado, explode. E algumas realidades da nossa vida são exatamente assim como nitroglicerina. Se a gente mexe errado nelas, elas explodem, causam danos que são imprevisíveis, são imensuráveis e, às vezes, inclusive, irreparáveis. E o dinheiro, com certeza, é nitroglicerina pura. Nós, se mexermos errado no dinheiro, explode. Eu tenho um amigo que diz que o dinheiro não aceita desaforo. Então, mexeu errado com ele, perigoso. Então, olha, o que Jesus diz a respeito disso é em Mateus capítulo 6, verso 19. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam, nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vocês não podem servir a Deus e a mamon. Vamos orar? Deus nosso Pai, consagramos as tuas mãos, nossas mentes e corações. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza à Tua verdade e à Tua vontade. Que seja assim para o nosso bem, para que tenhamos um caminho de vida e para a glória do Teu nome. É o que Te suplicamos. Suplicamos a Tua ajuda. Suplicamos o Teu socorro. Suplicamos a ação do Teu Espírito Santo sobre nós, todos nós e cada um de nós. Te pedimos assim, Pai. Te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. O dinheiro foi um dos assuntos mais abordados por Jesus. Jesus só falou mais sobre reino de Deus do que sobre dinheiro. Nenhum outro assunto mereceu tanta atenção de Jesus quanto o assunto dinheiro. Por exemplo, das 28 parábolas que Jesus contou, 16 tratam ou usam a figura do dinheiro. Você encontra na Bíblia Sagrada, por exemplo, você encontra 215 versículos sobre fé, 218 sobre salvação, e nada mais, nada menos do que 2.084 versículos falando sobre dinheiro. Sobre fé, 215. Sobre salvação, 218. Sobre dinheiro, 2.084. O assunto é nitroglicerina pura, inclusive e principalmente na Bíblia Sagrada e no entendimento de Jesus. Então Jesus está nos advertindo a respeito do fato de que devemos mexer nessa realidade chamada dinheiro com absoluto cuidado, absoluta atenção, sob pena de, em mexendo descuidadamente, o dinheiro explodir na nossa cara e, inclusive, com o potencial de destruir a nossa vida e de quem está em volta. Quando é que a gente mexe errado no dinheiro? A resposta aí é bem simples. A gente mexe errado no dinheiro quando a gente deixa o dinheiro mexer com a gente. Então, repito, a gente mexe errado no dinheiro quando a gente deixa o dinheiro mexer com a gente. O que quer dizer que o dinheiro tem essa capacidade. O dinheiro tem este potencial de nos afetar como poucas coisas nos afetam. Jesus estabelece uma distinção, ou na verdade, uma oposição entre Deus e o dinheiro, entre Deus e Mamon. Isso significa que Jesus personifica o dinheiro e dá ao dinheiro um status de divindade. Na visão de Jesus, o dinheiro é uma divindade que reivindica a nossa lealdade e o nosso serviço. Porque Jesus está dizendo, olha, o dinheiro vai querer que você o sirva. O dinheiro vai querer ocupar na sua vida o lugar de Deus. Então Jesus trata o dinheiro como um Deus rival e dá a ele o nome de Mamon. O dinheiro, portanto, no, na visão e no entendimento de Jesus, é uma coisa que funciona como se fosse uma pessoa. É uma coisa personificada. É uma coisa que você se relaciona com ela, não como quem se relaciona com um objeto, mas muito mais próximo de como quem se relaciona com uma outra pessoa. O dinheiro tem por trás dele, diz Jesus, uma energia espiritual. Uma energia espiritual que o instrumentaliza e dá a ele, dinheiro, uma autonomia, uma vida própria. E ele tem vontades, ele tem valores, ele tem prioridades, ele tem reivindicações, ele faz ofertas, ele faz promessas. Então, quando você está lidando com o dinheiro, pense nisso. Você não está lidando com uma coisa neutra. Na nossa sabedoria popular, a gente diz assim, olha, o dinheiro é neutro. O que é perigoso é o amor ao dinheiro. Não tem problema você ficar na frente do dinheiro. O problema começa a surgir quando o seu coração se apega ao dinheiro. Aí sim é perigoso. E há uma certa razão nisso, porque o apóstolo Paulo vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas nós usamos essa expressão da primeira carta a Timóteo, capítulo 6, para dizer, olha, o problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. Jesus está dizendo, não senhor, não senhora, o problema é o dinheiro. O dinheiro não é neutro, o dinheiro não é uma coisa neutra. Neutro é esse copinho aqui que eu acabei de usar para beber água. Isso aqui é uma coisa neutra. Se eu, por exemplo, jogar esse copinho aqui no chão agora, e deixá-lo ali, ao final da nossa celebração, você não vai subir aqui no palco, rodear o copinho, pisar no copinho, olhar para um lado, olhar para o outro, e muito discretamente você não vai se abaixar, pegar o copinho e pôr no bolso. Porque esse copinho aqui, a menos que você seja uma pessoa pancada, né? Você vai abaixar, pegar o copinho e colocar na bolsa, só se você tem mania de colecionar lixo. O que, aliás, tem muita gente que tem essa mania, mas deixa isso para lá. Mas em tese, não é o seu caso, você não vai colocar esse copinho aqui na sua bolsa, nem vai colocar esse copinho no seu bolso, porque esse copinho aqui, ele não conversa com você, ele não lhe fala nada. Ele não tem poder de atração, de sedução, ele não cativa você. Agora, essa nota de 100 dólares tem. Essa aqui, ó. Se eu jogar aqui, quando acabar a celebração, você passa, pisa em cima, e aí você começa a conversar com a sua própria consciência. Achado não é roubado. Quem perdeu foi relaxado. Essa notinha aqui de 100 dólares, essa notinha aqui, ela conversa com você. Você passa por ela, ela diz assim: ei, pega eu, beija eu, deixa que eu seja seu. É, conversa. E ela vai seduzindo você. Por quê? É isso que Jesus está dizendo. Dinheiro não é neutro. Neutro é o copinho. Dinheiro não é. E deixa que eu vou guardar, é para já. Então, dinheiro não é neutro. Dinheiro é uma coisa que funciona como se fosse uma pessoa. E é isso que a Bíblia chama de potestade. Potestade é uma coisa que funciona como uma pessoa. É o dinheiro. E Jesus dá a esse poder espiritual que tem a capacidade de atrair você o nome de Mamon. Quer ver o que ele diz aqui? Olha, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Ora, o que é que nós dizemos? Aonde está o nosso coração, é aí que a gente põe o nosso tesouro, não é isso? Aquilo que é objeto do meu amor, aquilo de que eu gosto, ou aquelas pessoas de quem eu gosto, é exatamente aí onde está o meu coração que eu coloco a minha riqueza. Isto é, a riqueza vai para o lugar que o meu coração manda que ela vá. Jesus está dizendo: mentira, não é assim não. Se isso é verdade, também é verdade que o seu coração vai para o lugar onde a sua riqueza está. Você começa a colocar muito dinheiro aqui, muito dinheiro aqui, muito dinheiro aqui. O dinheiro que você vai colocando aqui, 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 aqui no mesmo lugar, daqui a pouco seu coração foi para lá. Porque o dinheiro que você colocar levou o seu coração para lá. Porque onde estiver o seu dinheiro, aí estará o seu coração. O copinho não tem esse poder de levar o seu coração para lá e para cá. Mas o dinheiro tem. Então, quando é que a gente mexe errado com o dinheiro? Quando a gente ignora esse fato de que o dinheiro é um poder espiritual que age com vida própria e age na perspectiva de tornar-se senhor das nossas vidas. Age com vida própria na perspectiva de se estabelecer em nossas vidas como um Deus rival ao Deus vivo e verdadeiro. E o que é que acontece quando o dinheiro ocupa esse lugar de mamon na nossa vida? Pelo menos três coisas. A primeira delas é que o dinheiro, quando ocupa o lugar de um Deus rival, evidentemente, obviamente, nos afasta do Deus vivo e verdadeiro. O dinheiro nos afasta de Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós passamos a esperar que o dinheiro nos dê aquilo que somente Deus pode dar. E aí a gente começa a pensar assim: se eu tenho dinheiro, eu estou seguro. Por exemplo, não é assim que a gente pensa? Quem tem poupança dorme mais sossegado, não é? Quem tem uma provisão, os orientadores da gestão financeira familiar, por exemplo, dizem que nós devemos ter uma provisão para o tempo das vacas magras, nós devemos ter uma poupança, nós devemos ter um dinheiro guardado. E quando a gente tem esse dinheiro guardado, a gente tem uma segurança. A questão é que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo e diz assim: diga a quem tem dinheiro que não ponha a sua esperança na incerteza da riqueza. Não é o dinheiro que nos dá segurança a respeito do futuro. O dinheiro não diz para você, você é meu filho amado, você é minha filha amada, eu vou cuidar de você. O dinheiro não diz para você, você vale mais do que passarinhos e flores do campo. O dinheiro não diz para você, nada lhe faltará. O dinheiro não diz isso para você. Quem pode dar essa segurança para nós é Deus, não é o dinheiro. O dinheiro pode nos dar uma falsa segurança. E facilmente a falsa segurança se transforma em segurança falsa. Você diz assim, se eu tenho dinheiro, eu tenho valor. E que pena que, de fato, parece que na nossa sociedade é assim mesmo. Se você não tem dinheiro, você é chamado de excluído. Os excluídos. Excluídos do quê? Excluídos do quê? Excluídos do mercado de consumo? Ou se você não tem dinheiro, você não é valorizado. Por quem? Porventura interessa a você ser valorizado? Porque você tem dinheiro? Por alguém que valoriza você somente porque você tem dinheiro? Você acha que eu fico feliz quando meu banco me liga para me cumprimentar no meu aniversário? Aconteceu outro dia. O gerente da minha conta me ligou para me cumprimentar no meu aniversário e tentou me enfiar uma aplicação. Se ele tivesse ligado só para me cumprimentar pelo meu aniversário, eu já ia falar assim, pô, cara legal, ele não me enfiou nada. Mas eu sabia que vinha. O meu banco me valoriza, a administradora do meu cartão de crédito me valoriza. Mas é esse o valor que eu quero ter? E são estas as vozes, ou são estas as fontes de valor para a minha vida? Por isso que Jesus diz que a vida de alguém, ou o valor da vida de alguém, não tem nada a ver com a quantidade de bens que esse alguém possui. Você diz assim, se eu tenho dinheiro, eu tenho poder. Porque o dinheiro é um poder, com dinheiro você pode, com um copinho amassado você não pode nada. Mas com dinheiro você pode. Com dinheiro, se eu tenho dinheiro, eu tenho poder. O que é que o dinheiro faz com a gente? Ele vai nos afastando de Deus e vai tentando sugerir para a gente que a gente tem o poder que só Deus tem. Por isso é que o Paulo vai dizer a Timóteo, manda esse pessoal que tem dinheiro, que eles não sejam altivos, prepotentes, arrogantes, que eles comecem a achar que são donos do mundo. Por quê? Porque o dinheiro faz isso. Nos dá uma sensação de poder. Até porque a gente vive num mundo em que tem tanta gente que se vende que a gente acaba acreditando que tem poder mesmo de tanta gente que é possível ser comprada com dinheiro. Você diz assim, se eu tenho dinheiro, eu tenho independência. Se eu tenho dinheiro, eu não dependo de ninguém. Se eu tenho dinheiro, eu tenho autonomia. Aí Paulo vai dizer assim, avisa para esse pessoal que tem dinheiro, que foi por causa desse raciocínio de eu não quero depender de ninguém, que muitos perderam a fé. Não dependem de ninguém, inclusive de Deus. Você pensa assim, se eu tenho dinheiro, eu posso realizar os meus sonhos. Aí vem o apóstolo Paulo e diz, fala para esse pessoal que tem dinheiro não colocar a sua esperança no dinheiro. Então, o que que a Bíblia está ensinando para nós? Que o dinheiro nos afasta de Deus. O dinheiro nos afasta do Deus vivo e verdadeiro. Por quê? Porque o dinheiro no bolso faz com que a gente comece a acreditar que com esse dinheiro no bolso, a gente vai ter aquilo que só Deus tem para dar. E o dinheiro se torna um Deus falso, um Deus rival e nos afasta do Deus vivo e verdadeiro. Mas a segunda coisa que acontece é que o dinheiro nos afasta das pessoas. O dinheiro nos afasta das pessoas. E aqui eu queria que você prestasse bastante atenção no que eu vou lhe dizer. Por que que o dinheiro nos afasta das pessoas? Porque quando a gente serve ao Deus vivo e verdadeiro, como é que a gente vive? Servindo as pessoas. Só tem um jeito da gente servir ao Deus vivo e verdadeiro. É servindo as pessoas. Por exemplo, nós não precisamos, e Deus não precisa, que a gente traga para Ele aqui leite, água e alimento não perecível. É o pessoal lá da região serrana que precisa agora, aquele pessoal, e milhões de outras pessoas precisam. Então não, a gente não leva para Deus, a gente leva para elas. Então só tem um jeito da gente servir ao Deus vivo e verdadeiro. Qual é esse jeito? É servindo as pessoas. Mas quando o dinheiro se torna o falso Deus, o deusinho que ocupou o nosso coração, quando a gente serve um falso Deus, como é que a gente vive? Servindo a gente mesmo. Então presta atenção no que eu vou lhe dizer agora. O diabo não está preocupado em que você o sirva. O diabo não vai aparecer para você, todo nojento no seu quarto, dizendo, vem comigo. Se ele aparecer para você todo nojento no seu quarto, horripilante, o diabo não é feio não, pessoal. Quer dizer, ele é feio, mas ele nunca aparece feio, é isso que eu quero dizer. Entendeu? Ele aparece bonito. Aparece bonita. O diabo aparece com beleza. Se ele chega horroroso e dizendo assim para você, vem comigo, você fala, sai capeta, não quero nada contigo, tu já é feio demais. Então como é que ele chega para você? Ele não chega dizendo, venha me servir. Vem comigo, vamos odiar pessoas. Ele não convida você, vem comigo, vamos atropelar a criança. Ele não diz para você, vem comigo, vamos dar rasteira em velhinho. Ele não fala isso para você. Ele não pede a sua ajuda para você fazer o que ele quer. Como é que ele fala com você? Ele fala com você da seguinte maneira, deixa de ser bobo. Você precisa pensar mais em você. Você se dedica muito para as pessoas. Você se sacrifica muito pelos outros. Como é que o diabo vai cativar você? Ele vai sugerir para você que a melhor coisa que você tem a fazer na vida é servir a você mesmo. Servir a você mesma. Ele não está preocupado que você faça a vontade dele, diabo. Se ele conseguir fazer você fazer a sua vontade, está ótimo. Desde que você não faça a vontade do Deus vivo e verdadeiro. Porque a vontade do Deus vivo e verdadeiro é caminho de vida. A vontade do diabo é caminho de morte. Quando o dinheiro cai no nosso bolso, parece que baixa uma cegueira em que nós nos tornamos o centro do mundo. E vamos construindo à nossa volta uma zona de conforto e um paraíso tropical, uma ilha da fantasia. E do lado de fora fica aquele universo de pessoas que deu azar na vida. O que é da vontade de Deus que elas sofram mesmo? O dinheiro anestesia. Porque o dinheiro é um poder que pode. E o que o dinheiro pode é bom. Está que nem aquele ditado judeu. Já fui rico, agora ser pobre. Ser rico é melhor. Então é bom. Só que esse bom é tão sutil que à nossa volta o dinheiro vai colocando coisas tão prazerosas e a gente fica encapsulado num mundo privativo de conforto. Por isso que Jesus conta a parábola daquele homem que colheu muito e disse, alma, tens em celeiro muitos bens. Agora faz o quê? Descansa. Come, bebe e se diverte. Esquece os outros. Esquece o que existe lá fora. Faça a sua vontade. Agora você tem condições de mandar e todo mundo obedecer. Agora você tem condições de mandar buscar e quem tem juízo que traga. Porque você tem dinheiro. Você é quase dono do mundo. Dona do mundo. Dinheiro nos afasta das pessoas. Aí você diz assim, fala, pastor, fala para os ricos. Sabe que é muito interessante, as igrejas dos negros nos Estados Unidos têm esse hábito, né? O pregador vai falando e eles vão dizendo, fala Senhor, amém. Ai Jesus, não Jesus, fala menos. Ai Jesus, fala mais. Isso Jesus, fala. Bate Jesus, bate. Então talvez você fique pensando aí, fala Jesus, fala para os ricos. Olha, dinheiro não é um problema de rico, dinheiro é um problema de todo mundo. Dinheiro é um problema de todo mundo. É problema de rico? Claro que é. Jesus diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí os discípulos falam, então ninguém vai entrar. Como é que o rico vai entrar? Aí Jesus diz, para Deus nada é impossível. É uma visitação do Espírito Santo de Deus lá no fundo da consciência do rico para que ele se abra para o reino dos céus e saia do seu castelo e da sua bolha. Agora, o dinheiro é um problema para todo mundo porque o dinheiro vende essa ilusão para todos nós. Quem não gostaria de ser independente, não depender de ninguém? Quem não gostaria desse poder que o dinheiro traz? Quem não alimenta uma fantasia que se eu tivesse mais dinheiro... Aliás, todos nós aqui, ou quase todos, conhecemos aquela pessoa que só precisa de 3 mil reais emprestados. Somente 3 mil resolve a minha vida. De 3 em 3 meses, ou de 15 em 15 dias. Quem não gostaria de ter o dinheiro suficiente para não depender de ninguém, de favor de ninguém... E quem não pensa, se eu tivesse mais dinheiro, a minha vida seria melhor? É essa cápsula em que a gente pensa na nossa própria vida. Então dinheiro é um problema para todo mundo. A terceira coisa que o dinheiro faz é que o dinheiro nos coloca numa realidade de mercado. Quando o mamon toma conta da realidade... Tudo passa a ser mercadoria e tudo passa a receber uma etiqueta de preço. E a gente começa a raciocinar assim. Relações com intenções escusas. Comércio o tempo inteiro. Por exemplo, tem gente que não tem amigo, tem network. Faz a festa de aniversário, mas não tem amigo, tem cliente em potencial. Porque a cabeça é sempre mercado, é conquista, é negociação, é transação, é ganhar mais. Eu olho para você de um jeito em que eu tenho interesse em você. Por quê? Porque o mamon tomou conta, e no mundo de mamon tudo tem preço. Por exemplo, olha o que o profeta Amós fala, que na verdade é Deus falando contra Israel. Assim diz o Senhor, não perdoarei a transgressão de Israel, que vendeu o justo por dinheiro. Quem foi o justo vendido por dinheiro? Na verdade, 30 moedas. Quem foi? Jesus. No mundo de mamon, tudo tem preço, inclusive Deus. No mundo de mamon, tudo tem preço, inclusive Jesus. Foi vendido por 30 moedas. Amós capítulo 2, versículo 6. Agora, olha Amós capítulo 8, versículo 6. Dizem os que amam o dinheiro. Quem dera o tempo sagrado, o tempo dedicado a Deus, já tivesse passado. Assim, nós poderíamos voltar a vender cereais. Aí, começaríamos a vender o trigo de novo, cobrando preços bem altos, usando pesos e medidas falsos e vendendo trigo que não presta. Os pobres não teriam como nos pagar. E nem mesmo os que tomaram dinheiro emprestado para comprar o que lhes é necessário e básico. O que restaria para eles? Eles se venderiam para nós e seriam nossos escravos. No mundo de Mamom, as pessoas não valem nada. Tanto valem nada, que no Apocalipse capítulo 18, Jesus vai dizer assim: caiu a grande Babilônia. A Babilônia de Apocalipse 18 era Roma. Não sei hoje se João estivesse escrevendo um Apocalipse hoje, ele diria: caiu a grande Babilônia. Qual é a grande Babilônia? Caiu Los Angeles? Caiu Manhattan? Caiu Tóquio? Caiu Las Vegas? Caiu, qual é a grande Babilônia? Caiu São Paulo. E quando caiu São Paulo, as pessoas começaram a chorar e prantear. E dizer: caiu São Paulo, caiu a grande Babilônia, quer dizer, caiu o Império de Mamom. Caiu essa estrutura social, política, econômica, espiritual, anti-reino de Deus. Caiu o mundo do Deus falso, do Mamom. E as pessoas choram, por quê? Leia o Apocalipse 18, versículo 11. Choram e lamentam, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Ninguém mais compra ouro, nem prata, nem pedras preciosas, nem pérolas, nem linho fino, nem púrpura, nem seda, nem a madeira cheirosa, nem vaso de marfim. As pessoas não compram mais vaso de bronze, vaso de ferro. As pessoas não compram mais o mármore. As pessoas não compram mais a canela. E choram aqueles que controlavam o Império de Mamom. Por que choram? Porque ninguém compra mais o perfume, a mirra, o incenso, o vinho, o azeite, a flor de farinha, o trigo, o gado, as ovelhas. Ninguém compra mais cavalos e carros. E ninguém compra mais corpos e almas de pessoas. No Império de Mamom tudo está à venda. Inclusive corpos e almas de pessoas. Isto é, consciências humanas. Gente, quando o Mamom impera, nós vivemos num grande mercado. Nós nos afastamos de Deus, começamos a viver para nós mesmos e começamos a desenvolver com todas as pessoas à nossa volta relações de interesses escusos, de usos e abusos. É isso aí que o dinheiro faz. Como é que a gente desmonta essa armadilha de Mamom? Minha sugestão para você é ficar apenas aqui nesse texto que acabamos de ler de Mateus 6, 19 a 24. Se você fizer uma leitura dos versículos de 25 a 33, Jesus vai dizer: confia em Deus. Não confie no Mamom. Deus é quem cuida de passarinhos e flores do campo e vai cuidar de você também. Mas eu quero voltar para os versículos 19 a 24, especialmente os versículos 22 e 23. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Na tradição dos rabinos, o olho bom, Ain Tová, o olho bom, era a postura do generoso. E o olho mau, a inraá, é a postura do mesquinho. O que Jesus está dizendo? Aquele que está cego, tem o olho mau, vive na escuridão e não percebe nenhuma outra realidade, senão apenas a si mesmo. Aquele que enxerga, aquele que está na luz, aquele que vê, aquele que foi liberto da cegueira, foi liberto desse cativeiro de viver para si mesmo e incluiu gente à sua volta. Então, como é que a gente desmonta a armadilha do mamon? Eu diria, desenvolvendo relações desinteressadas, desenvolvendo relações baseadas na gratuidade e desenvolvendo relações baseadas na generosidade. Só tem um jeito de você desdenhar do mamon. É dizer para ele, eu não quero você. Você não me diz nada. Você não me seduz. Você não dita as regras da minha vida. Não é você ou ao seu redor que eu organizo o meu mundo. Não é você quem diz quais são as minhas prioridades. Não é você quem diz quais são os meus valores. Não é você quem diz aonde eu vou, deixo de ir. Não é você quem monta a minha agenda. Não é você quem rouba o meu sono. Não é você quem diz se eu vou ficar ansioso ou não ansioso. Não é você. Eu desdenho de você. E como é que a gente faz isso? Indo na contramão desse raciocínio de mercado e preço. Relações desinteressadas. A gente ouve aí o ditado que diz o seguinte, não existe almoço grátis. Não tem isso? É uma outra forma daquele ditado que diz assim, a esmola é demais. O santo desconfia quando alguém vem para você e diz assim, toma aí $100. Aí você fala, você está querendo o quê? O que você quer em troca? Toma aí $100. Em troco do quê? Qual é a relação de dependência que está se criando aqui? Você está querendo comprar o quê? Toma aí $100. O que eu tenho que fazer para merecer esses $100? O que é que eu fico lhe devendo? E quando alguém diz para a gente assim, nada, eu só quero lhe dar $100. Fala, aí não existe. Não existe almoço grátis, companheiro. Mas para nós cristãos deveria existir. Relações desinteressadas. Amizades, relacionamentos em que nós ficamos um diante do outro e eu digo para você, não quero nada de você. Não quero sua influência, não quero seu poder, não quero seu dinheiro, não quero seu tempo, não quero vender nada para você, não quero que você me pague almoço, não quero nada. Há um tempo atrás eu perguntei para algumas pessoas, de vez em quando eu faço umas pesquisas assim, eu fiz uma pesquisa perguntando qual é o máximo da intimidade. A melhor resposta que eu recebi foi da minha filha, ela disse, pai, o máximo da intimidade é o silêncio. É quando nós podemos estar um diante do outro sem a obrigação de ter que falar nada. Nós só estamos. E eu não tenho expectativa de que você me diga nada, que você não faça nada por mim, ou que você faça alguma coisa por mim, nada. O máximo da intimidade é o silêncio. É isso que eu quero dizer com relacionamentos desinteressados. Relacionamentos baseados na gratuidade. O que é a graça? É a completa ausência de reflexão a respeito de mérito e demérito. Não avalie pessoas, esse merece, esse não merece. Essa merece meu tempo, esse não merece meu tempo. Essa merece minha atenção, esse não merece. Essa merece minha doação, esse não merece. Isso é um raciocínio de negócios. É raciocínio de cultura de resultado. Eu vou dar aqui, mas vai dar fruto. Não vou dar aqui, porque aqui não vai dar fruto. Aí deixa Deus começar a pensar assim a seu respeito também. Ele vai ficar olhando para você, deixa eu ver se vai dar fruto. Não está dando fruto não, rapaz. Eu vou cortar o ar para você. Você é um egoísta. Você é um sujeito insensível. Você tem um rei na barriga. A senhora tem uma rainha na barriga. Vou cortar o seu ar. A senhora não merece, não. Gratuidade. E mais. Generosidade. E eu insisto, hein? Já disse aqui outro dia, vou dizer mais. Agora eu vou tentar ser mais explícito. Generosidade é a gente dar com dó. Tem que dar com dó. Você já deu uma oferta assim com dó? Com dó. Você preencheu o checão, quando você olhou, você falou... dado mesmo. Você pensou assim, lá no fundinho seu passou assim, mas é muito, hein? Tem que dar com dó. Você já deu uma oferta que alguém falou assim, você é bobo. Você é boba. Você vai dar isso mesmo para ela? Você é boba. Já deu uma coisa? Você já deu uma coisa que você não queria dar? Mas você... Não, eu vou doar isso aqui. Isso é um gesto de... Olha, eu vou dizer uma coisa. Vai abençoar outra pessoa. Mas nem que seja para abençoar você mesmo. Você mesma. Os chineses têm um ditado que diz o seguinte. Se você tem uma coisa que você não pode perder, não é você que tem a coisa, é a coisa que tem você. Você já doou assim? Já doou se sentindo bobo, se sentindo boba? Já doou para alguém que a pessoa do seu lado disse, ele não merece, ela não merece? E você diz, não, mas eu vou doar. Porque isso é uma forma da gente olhar para o dinheiro e falar assim, olha, tá vendo? Você não manda em mim. Eu vou te dar. Não vou te investir, não vou negociar, não vou semear. Olha que coisa absurda que os pastores estão falando hoje em dia nos púlpitos. Pegue o seu dinheiro e semeie no reino de Deus. Isso é negócio, pessoal. Isso é discurso de banqueiro. Não é de pastor. É assim, ó, eu não vou semear, porque eu não quero colher nada, eu quero dar. Eu vou dar. Hoje de manhã, quando eu acabei de pregar, veio um rapaz, vocês da noite têm essa vantagem, porque de manhã sempre vem os caras falar umas coisas. Veio um rapaz e falou assim, pastor, eu sou generoso, mas eu sofro muito com a ingratidão. Falei, então você não é generoso. Você é um negociante. Porque você dá esperando em troca gratidão e reconhecimento. Isso não é generosidade, isso é negócio. Generosidade. É com a generosidade que a gente desmonta esse poder do Deus pequenino, rival e diabólico chamado Mamom. Quando a gente é generoso, desenvolve relações de desinteresse e baseadas na gratuidade, a gente está dizendo assim, dinheiro, você não define a maneira como eu me relaciono com as pessoas. Dinheiro, eu não raciocino em termos de ganhos pessoais e vantagens particulares. Dinheiro, eu não vivo competindo o tempo inteiro. Dinheiro, eu não brinco mais de mérito e demérito. O serviço, a doação não é para quem merece, é para quem precisa. Dinheiro, você não define o valor das pessoas, e muito menos você não define o meu valor. Dinheiro, desse relacionamento aqui você está fora, está fora. Desse aqui você está fora. Da minha carteira de clientes, aqui tem um monte de relacionamento que eu tenho com gente que eu chamo de cliente, mas esse aqui é sagrado, desse aqui você está fora. Dinheiro, você não dita as regras do meu relacionamento. Dinheiro, eu não estou apegado a você. Dinheiro, eu estou abrindo mão de você. Dinheiro, eu estou dizendo para você que existem coisas mais valiosas do que você. Como é que a gente desmonta? A gente desmonta assim. Por isso é que o Senhor Jesus disse para nós, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Dinheiro é nitroglicerina pura. Construa na sua vida espaços onde o dinheiro não tem vez e não tem voz. Para que você, nesses espaços, aprenda a viver nesse mundo em que somente o dinheiro tem vez e tem voz. Quando você constrói aqui esse espaço dos relacionamentos afetivos e desinteressados, dos relacionamentos baseados na gratuidade e dos relacionamentos cheios de generosidade, você fica inoculado contra esse demônio chamado Mamon. Porque uma coisa é certa, no mundo que a gente vive, a gente tem que pisar no reino de Mamon todo dia, nessa sociedade mercado. Mas pelo amor de Deus, por causa desse Deus Mamon, muitas pessoas se desviaram da fé e trouxeram para si mesmas dores e sofrimentos irreparáveis. Não seja uma delas. Ouça o que Jesus disse. Eu quero servir ao Deus vivo e verdadeiro. Eu não quero servir a Mamon. Eu não quero viver apenas para mim mesmo. Eu quero servir ao Deus vivo e verdadeiro. E viver para abençoar e ser útil para pessoas. Que essa seja a sua oração, o desejo do seu coração e a sua decisão. Amém.